Olá, eu sou Renata de Paula e essa é a versão em podcast do Salão Nobre. Os desafios de regulamentação da inteligência artificial são o tema da entrevista com o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo.
Se a inteligência artificial ela aprender de uma forma discriminatória, por exemplo, antiética, ela vai responder daquele jeito. Então tem que se colocar certos limites com isso aí.
Mas é possível isso, senador?
Você não pode utilizar a inteligência artificial de forma que você possa ferir tanto fisicamente quanto emocionalmente ou quanto juridicamente uma pessoa. Isso é possível de ser feito.
Senador astronauta Marcos Pontes, seja bem-vindo ao Salão Nobre, é um prazer recebê-lo aqui.
Prazer é meu, obrigado pelo convite, tenho certeza que o assunto vai ser muito interessante.
Senador, o senhor é vice-presidente da comissão temporária que vai regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil. O que que o senhor prevê para esse trabalho?
Bom, essa é uma discussão, primeiro, extremamente importante para o país, do ponto de vista de utilização de inteligência artificial, mas também para o desenvolvimento de tecnologias e empresas que utilizam e desenvolvem inteligência artificial. Então, essas discussões, elas precisam basear, né, nos dar um embasamento para que essa lei ela não seja restritiva o suficiente para barrar o desenvolvimento no país, mas que seja flexível o suficiente, né, e suficientemente encaixada para proteger os interesses da população em termos de privacidade, ética e etc. Então, vai ser muito interessante ver essas discussões. Eu propus uma série de discussões com audiências públicas para que nós possamos ouvir o setor de tecnologia, as aplicações, as implicações das aplicações e, logicamente, o invólucro jurídico para que tudo isso seja feito da forma correta.
Senador, antes da entrevista começar, a gente estava conversando sobre o histórico, né, da inteligência artificial no mundo. Eu queria que o senhor repetisse para a gente o que o senhor estava conversando comigo antes. É possível?
Sem dúvida. O conceito, né, de inteligência artificial ele é bastante antigo, embora as discussões sejam novas agora, mas o conceito vem de muito tempo. Lembrar lá da década de 1940, quando nós tínhamos desenvolvimentos das máquinas inicialmente tentando simular o sistema de raciocínio humano, mas não havia nem conhecimento de neurociência suficiente, nem muito menos o material adequado ou software para aquilo lá.
Um dos primeiros grandes desafios foi a criptografia nazista, não foi esse?
Tem inclusive um filme, Enigma, né, que conta essa parte, história real, do Turing, né, Alan Turing, lutando para quebrar a criptografia dos nazistas, né, da Enigma, que era a máquina que os nazistas utilizavam. Ele construiu um sistema analógico, né, capaz de fazer várias análises. Né? Então, foi o começo da ideia.
E decifrava as mensagens durante a Segunda Guerra.
Decifrava essas mensagens. Agora, aquele era o começo. E aí, a partir daí, nós tivemos, então, desenvolvimento de materiais não tinha ainda o suficiente para tentar simular um cérebro. Até hoje, nós sofremos com essa parte de hardware. Então, o sentido foi para o software, quando apareceu o desenvolvimento dos computadores. Então, aos poucos, os algoritmos foram se aperfeiçoando até chegar em algoritmos de procura, de busca, mais rápidos. O desenvolvimento de redes neurais, depois machine learning, deep learning, em que esses sistemas se tornaram cada vez mais rápidos, mas sempre esbarrava. Tem um certo momento, você tem um desenvolvimento do software, então, chega um momento, você esbarra no hardware. Aí você tem supercomputadores, ok, livrou aquela restrição, continua o desenvolvimento desses algoritmos. Hoje em dia, o futuro dessa parte, pensando em software, em aplicação em máquina, nós temos a computação quântica chegando, que certamente vai multiplicar por fatores bastante altos aí a capacidade computacional dos supercomputadores agora. E também, em paralelo, agora sim, nós temos desenvolvimento de novos hardwares, de hardware voltado especificamente para a inteligência artificial, né, como computação em tensores ou vetores. Também, agora, o que chamam de neuromorphic design, que é basicamente você simular um cérebro num chip, né, de de um substrato como silício, etc., com a utilização de, eles chamam de main resistors, que seriam a representação dos nossos neurônios conectados de forma aleatória dentro daquele substrato. Por enquanto ainda, capacidade muito limitada, mas já começa a ter um desenvolvimento aí de hardware que talvez revolucione, né, a parte de inteligência artificial no futuro próximo, para que a gente chegue no que é chamado ponto de inflexão, aí vamos chamar assim, da mudança disso aí, com o desenvolvimento de inteligência artificial geral, né, onde basicamente você tem como se fosse um cérebro humano com uma capacidade de aprendizado bastante intensa ou bastante grande, que pode responder a qualquer tipo de pergunta e pode substituir. Aí é onde vem o medo de toda a sociedade de como uma máquina com essa capacidade pode interferir no nosso dia a dia e até colocar a nossa privacidade ou colocar as partes de decisões importantes para os seres humanos em risco, né? É para aí que entra a legislação.
E como que a inteligência artificial pode colocar a capacidade humana de decisão em risco, senador?
O ser humano, por natureza, nós temos uma tendência de trabalhar com a menor energia. Quer ver um exemplo? Você usa mapa de papel no carro atualmente? Como a gente usava antigamente aquele Guia São Paulo, por exemplo, um livro desse tamanho para ir para um lugar para o outro. Hoje em dia não, é muito trabalhoso, tem que pensar muito, tem que mudar de página aqui para achar, é complicado. A gente usa um GPS, que é muito mais prático, ele aparece no celular, né, diretamente. E se você tirar o GPS de uma pessoa no meio da cidade de São Paulo, provavelmente ela vai ficar perdida. Nós tendemos a acomodar com a utilização de tecnologia. Mesmo efeito acontece, por exemplo, com pilotos, né, de linha aérea, por exemplo. O avião vai ficando cada vez mais com um sistema de avião melhor, mais aperfeiçoado, que tira a carga de trabalho do piloto. Isso é ótimo, né, você não precisa, como no meu tempo lá, voar o avião o tempo todo, ficar olhando cada instrumento, ponteirinho para lá. Não, hoje o sistema voa praticamente sozinho, você tem uma indicação muito melhor da navegação e tudo mais. Contudo, o piloto continua sendo o responsável pela vida das 200 pessoas que estão lá atrás e não a máquina que está ali na frente. Então, ele precisa, a todo momento, ter a consciência operacional de como está o avião, o que o avião está fazendo, em que posição ele está, porque se aquele sistema cair, o piloto vai ter que assumir e vai ter que voar a partir dali. Às vezes, ele tem alguns segundos para tomar essas decisões, se estiver durante um procedimento. Da mesma forma, a inteligência artificial, na medida que ela começa a tomar mais volume no nosso dia a dia, nas atividades mais comuns do nosso dia a dia, a gente vai ter uma tendência de depositar na inteligência artificial uma confiança cada vez maior. Ela não costuma errar, então deixa ela tomar a decisão. E no momento que a gente começa a passar essas decisões para a inteligência artificial, sem ter a ciência de que você, em última instância, é o responsável por aquilo, aí entra o perigo. Portanto, é importante não só a legislação que trabalhe para colocar limites na utilização da inteligência artificial dentro das profissões e das aplicações nas profissões, mas também toda uma conscientização, né? Isso vem através da educação, através de uma mudança de cultura para esse novo modelo de vida que vem à frente aí com essa tecnologia, para que as pessoas não percam, vamos dizer assim, o controle da sua vida.
E o que é possível regulamentar, senador, em termos de inteligência artificial?
A regulamentação da inteligência artificial, já existem alguns modelos rodando, vamos dizer assim, no mundo, né? Na Europa, por exemplo, eles já têm uma regulamentação que eles vão ter que reestudar agora, que eles colocaram uma regulamentação muito restritiva e, de repente, isso começa a restringir o desenvolvimento das empresas de tecnologia, tanto no desenvolvimento do sistema em si, quanto da aplicação desses sistemas nos diversos setores. Então, isso, logicamente, tem impactos econômicos e sociais como um todo. Então, é importante a gente pegar o que já tem ocorrido, né, nesses outros países. Eu participava como ministro do GPAI. GPAI é Global Partnership for Artificial Intelligence. É parceria global para inteligência artificial, que é um grupo de países que discutem as aplicações e as restrições da inteligência artificial. Então, a partir do momento que a gente tem uma série de dados e resultados de outros lugares, a gente traz para cá também, para que o país desenvolva uma legislação, vamos dizer assim, de último tipo, de última geração, que possa permitir o desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil, o desenvolvimento de negócios baseados em inteligência artificial, mas preservando, e aí é uma parte muito importante, preservando a ética da utilização da inteligência artificial, preservando os dados das pessoas, né, como a proteção dos dados, a privacidade das pessoas e a colocação em risco da vida das pessoas por causa da inteligência artificial. Então, é basicamente você colocar limites aqui, até onde você pode utilizar a inteligência ou desenvolver a inteligência artificial, desde que aquilo não afete, sempre colocar a pessoa no centro. Né? O ser humano, em última instância, a gente só faz isso para a qualidade de vida dos brasileiros, no caso aqui, ou do ser humano, de forma geral. Então, a inteligência artificial ela tem que ser um assessor, vamos dizer assim, alguma coisa para te auxiliar, mas não alguma coisa para te comandar. Isso aí
o senhor pode dar um exemplo prático, senador, de como a inteligência artificial poderia deixar em risco a vida humana?
Por exemplo, suponha um caso de utilização de inteligência artificial dentro do ambiente de saúde, em que a gente está tratando diretamente com a vida das pessoas. Você pode ter num hospital 1.000 pacientes, né, e todos eles sendo monitorados por diversos sistemas, e você tem um grupo de enfermeiros observando aquilo e um grupo de médicos para tomar decisões a respeito do que fazer baseado nos dados que você tem naqueles momentos. Então, se está lá medindo a pressão da pessoa ou a quantidade, a glicose, de repente aquilo começa a cair a partir de um certo limite, vai tocar um alarme, o médico é acionado e vai tomar uma decisão, dá algum tipo de remédio e faz isso, assim como funciona atualmente. Ótimo. Agora, você não consegue ver, e é impossível para uma equipe como essa, verificar todos os dados a cada milissegundo, por exemplo, para ver evolução de um quadro de asepsia, por exemplo, de evolução para uma infecção generalizada daquela pessoa. Mas uma inteligência artificial treinada para fazer isso, ela vai estar observando as 1.000 pessoas a cada milissegundos, todos elas. Aí o paciente 736, por exemplo, ele começa a desenvolver um quadro que tecnicamente aponta para uma possível asepsia. Então, ele pode apontar aquilo para o médico ir tomar as devidas providências. Mas veja bem, ele vai apontar aquilo para o médico, que é um ser humano, tomar a decisão e fazer. A inteligência artificial não pode, por si, falar assim, bom, eu vou tratar desse paciente agora, eu vou fazer isso, vou aplicar tal coisa, não pode fazer isso aí. Exceto em casos muito específicos, né, em que você tenha limites já programados por um grupo comandado, por exemplo, por um médico, para falar assim, olha, se cair a pressão abaixo, eu não sou médico, é difícil para mim falar, mas sei lá, se cair a pressão abaixo disso, esse sistema vai aplicar tal coisa. Então, é possível fazer isso, mas sempre sob supervisão e decisão humana, não a máquina tomando decisão sobre a vida humana.
Esse é um dos desafios de regulamentação.
Esse é um dos desafios de aplicação, utilização, que a gente vai ter que colocar isso de uma forma que seja explícita.
Mas a regulamentação para o uso de inteligência artificial vai chegar a esse nível de detalhamento?
É preciso trabalhar com diretrizes. Por exemplo, a inteligência artificial, como diretriz, não pode tomar decisões que coloquem em risco a vida humana. Né? Ou seja, são diretrizes e a partir daí você aplica aquelas diretrizes.
Senador, o senhor citou a legislação europeia como exemplo de legislação que seria restritiva. O senhor podia dar exemplo de em que medida uma legislação pode restringir o desenvolvimento da inteligência artificial?
Se você for esmiuçar demais a legislação, né, em que você vai tratar, por exemplo, como pode ser desenvolvido um sistema que seja capaz de trabalhar acima de um certo número de análises de dados por segundo, por exemplo, está restringindo demais aquilo lá. E certamente qualquer legislação que você fizer que é muito restritiva, considerando o aumento natural, exponencial da evolução da tecnologia, lei de Moore, isso aí, no dia seguinte que você lançar isso aí, ela já vai estar desatualizada, você vai começar a trabalhar para atualizar isso de novo. Então, por isso, de novo, que uma legislação desse modo, ela tem que ser baseada em princípios ou diretrizes, de forma que você não restrinja, mas deixe os limites claros, né? E o meio tem que ser estudado por princípios ou diretrizes.
Senadora, a comissão é uma comissão temporária, né, que vai estudar as possibilidades de uso e regulamentação da inteligência artificial. O senhor já propôs algumas audiências públicas. O senhor pode dizer para a gente, mais ou menos, assim, o que, que o senhor imagina de diretriz? Quem que o senhor pretende ouvir?
Sim, a sequência ela deve ter a seguinte ideia, né? Nós temos como base um texto construído por juristas, ou seja, um texto jurídico, né?
Que já se debruçou numa comissão anterior
sobre... Isso, que foi uma comissão encomendada no ano passado, trabalharam em cima disso, então tem um texto...
Sobre a inteligência
jurídico
artificial.
Sobre isso aí, que também se baseia, né, nos princípios da OCDE, nos princípios utilizados na Europa e assim por diante. Então, vai ter um texto básico. Agora, é importante ouvir esse texto, ele causa ainda muita insegurança com vários setores de desenvolvimento de tecnologia no Brasil e também de empresas que utilizam tecnologia no Brasil. Portanto, a sequência que nós devemos seguir é basicamente a sequência que eu propus também na Comissão de Ciência e Tecnologia, da onde originou essa nova comissão temporária, que tem 120 dias para trabalhar o assunto, em que nós dividimos isso em quatro perspectivas, para você olhar através de quatro perspectivas o tema inteligência artificial. A primeira delas é a perspectiva da tecnologia. Nessa perspectiva de tecnologia, que nós devemos ter uma ou mais audiências públicas tratando do tema, convidando empresas que desenvolvem tecnologia, centros de pesquisas que trabalham com pesquisas voltadas para o desenvolvimento de inteligência artificial e assim por diante, nesse foco é para ver, né, como que a inteligência artificial está sendo desenvolvida, qual é o futuro do desenvolvimento da inteligência artificial em termos de ciência e tecnologia, então as inovações que vão surgir nesse campo e como que ela também é utilizada dentro do campo. E aí a gente já entra na segunda perspectiva, que é a perspectiva de aplicação. Então, como que você utiliza essa tecnologia de inteligência artificial dentro da saúde, dentro do campo jurídico, dentro das artes? Tem certas discussões agora com relação à utilização de inteligência artificial para colocar atores, por exemplo, 30 anos mais jovens ou trazer à vida novamente artistas,
uma,
né?
Uma propaganda recente juntou
Exato.
A Elis Regina com a filha
com
dela,
a filha.
Né?
Então,
gerou bastante
como que
polêmica.
Isso aí, essas aplicações, como que são feitas essas aplicações da inteligência? Veja bem, eu estou falando de como, aonde ela pode ser aplicada, eu não estou falando das implicações, porque as implicações vêm na terceira perspectiva, que é a implicação da aplicação. É ético você trazer uma pessoa à vida, vamos chamar assim, de novo, dentro de uma tela, ou não? Como que ficam os direitos autorais, por exemplo, quando você pega recria um ator, né, ali? Tem várias coisas sendo discutidas a implicação da aplicação da inteligência artificial em diversos campos. E aí a quarta perspectiva é a parte jurídica, né, porque como que nós vamos colocar os freios, os devidos limites, né, as barreiras para proteger a identidade, proteger a privacidade, proteger a ética? Você vai deixar uma inteligência artificial discutir? Lembrar que eu tinha um professor de computação que ele falava assim: você programa lixo, você tem como resposta lixo. Quando a gente fala de inteligência artificial, se você ensinar lixo, você tem como resposta lixo multiplicado, né? Noutras palavras, se a inteligência artificial ela for gerada, vamos dizer assim, o conhecimento, se ela aprender de uma forma discriminatória, por exemplo, antiética, ela vai responder daquele jeito. Então, tem que se colocar certos limites com isso aí. Tem que se preservar o ser humano. O ser humano, no final das contas,
mas
é um meio.
Mas é possível isso, senador?
É possível. É possível. De
proteger para um treinamento ético, responsável, igualitário?
É possível, porque aí você coloca a necessidade dos desenvolvedores de inteligência artificial, não que eles fiquem restritos ao desenvolvimento do sistema, mas a aplicação do sistema dentro de certos parâmetros é importante. Você não pode utilizar a inteligência artificial de forma que você possa ferir tanto fisicamente quanto emocionalmente ou quanto juridicamente uma pessoa. Isso é possível de ser feito. Lembrar que é o seguinte também, inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva. Toda tecnologia disruptiva, ela tem um lado bom, é como se fosse uma moeda, tem um lado bom e tem um lado ruim. Pensa na tecnologia nuclear, por exemplo. Nós temos um lado muito bom, tratamentos, diagnósticos feitos com base no conhecimento de tecnologia nuclear,
geração
e tem um lado ruim.
Energia.
Você pode fazer uma bomba atômica, matar um monte de gente. O controle, por isso que a gente tem todo um controle com relação ao armamento nuclear, tudo isso aí, existe legislação específica para isso, e que tenta controlar isso dentro do limite. Vai ser capaz? Lógico que vai ter gente antiética, vai ter... Lembrar que o ser humano, no final das contas, é o elo mais fraco ou mais corruptível de todo esse sistema. A máquina, ela faz o que o ser humano quiser que ela faça, né? Agora, a gente tem que sempre olhar como aplicar bem a inteligência artificial. Ela vai permitir, por exemplo, com o desenvolvimento de sistemas com inteligência artificial, vai permitir provavelmente a cura de muitas doenças que hoje a gente não consegue fazer. Vai permitir o desenvolvimento de sistemas que vão nos levar para outros planetas e uma série de coisas, ou seja, e muitas outras coisas. Se a gente focar nas coisas boas, como controle de mudanças climáticas e etc., a gente vai ter resultados muito bons aqui. Mas lembrar que é necessário bons seres humanos para ter bons resultados com uma tecnologia disruptiva.
Senador, o senhor falou em privacidade, eu acho que essa é uma das questões que mais mobiliza as pessoas quando se trata de inteligência artificial, preservação, né, da privacidade. E em que medida vai ser possível regulamentar isso?
Depende de que aplicação vai ser usada para isso. Se você prestar atenção, no dia a dia, meio chato falar isso, mas no dia a dia, um sistema de inteligência artificial, não vou colocar nome nas coisas, mas um sistema de inteligência artificial que seja capaz de saber onde está o seu celular em cada momento, ele pode traçar todo o seu perfil, e se ele acompanhar isso durante muitos dias ou durante anos da sua vida, ele sabe todas as suas, os seus costumes, os seus hábitos, que hora você vai para tal lugar, você gosta disso, gosta daquilo, depende do que você compra, do que você pesquisa na internet e tudo mais. Ou seja, de certa forma, você consegue, com um sistema de inteligência artificial, você consegue fazer um perfil completo de uma pessoa nos seus hábitos, costumes, gostos, desejos e etc. Então, você pode pensar isso como uma coisa que facilite a sua vida, porque você não precisa nem explicar muito o que você quer, que o sistema já, entre aspas, adivinha o que você quer. Por outro lado, se você não quer que as pessoas saibam dos seus gostos, isso pode afetar a privacidade. Lembrar que privacidade é um conceito também um tanto individual, né? O que pode ser uma invasão de privacidade para uma pessoa pode ser comum para outra. E é difícil você parametrizar esse tipo de coisa. Então, você tem que dar limites. Para dar esses limites, o sistema ele vai estar sabendo. O problema é quando você vai usar esses dados, né? A utilização dos dados que tem que ter o limite. Agora, é importante também a consciência das pessoas. Portanto, nenhuma legislação sozinha é capaz de fazer o trabalho completo. É preciso que você tenha uma participação da educação no meio, da divulgação, da conscientização das pessoas. Se você não quiser ter os seus dados completamente seguidos, vamos dizer assim, ou mapeados, você pode colocar certas coisas no seu celular que você proíba a passagem desses dados. Então, você consegue bloquear. É importante que as pessoas saibam também se defender desses tipos de invasão de privacidade, vamos chamar assim.
Senador, o senhor está mais otimista ou mais pessimista em relação ao uso e mau uso da inteligência artificial?
Eu sou mais otimista com relação a isso, mesmo porque se você imaginar, né, a utilização da inteligência artificial, todas as possibilidades que nos dão para melhorar a saúde da população, melhorar a educação como um todo, melhorar as capacidades de projetos que vão alterar ou melhorar a infraestrutura de um país, melhorar a questão de energias renováveis, por exemplo, as mudanças climáticas, vão melhorar a agricultura, a produção de alimentos, a proteção de água, vamos dizer assim, que é uma coisa que ninguém fala muito, mas é extremamente importante. Ou seja, a gente consegue melhorar muita coisa com essas capacidades. Inclusive, se bem dirigido, se considerar um loop aí nesse sistema, a própria inteligência artificial, a gente aprender com isso para ela mesmo se controlar, né? Ou seja, para a gente ter restrições pela própria utilização de inteligência artificial fiscalizando. É um tipo uma autofiscalização, que é diferente da autofiscalização do ser humano, que por causa do ego ou outras fraquezas humanas tende a falhar. Mas para uma máquina, ela não tem essas emoções para ela ficar com algum melindre de se restringir. Ela pode se restringir.
Senador, muito obrigada pela entrevista.
Olha, eu que agradeço. Lembrar que o desenvolvimento da ciência, tecnologia, é o que fez todos os países que hoje são desenvolvidos serem o que eles são hoje. E para isso a gente precisa, né, pensar na ciência e tecnologia como participante do dia a dia, agir de forma pragmática, né, para que isso aconteça, inclusive no desenvolvimento da legislação, mas também na questão do financiamento da ciência e tecnologia. Eu sempre tenho que fazer essa propaganda e como ministro eu falava muito sobre isso. Então eu também coloquei uma PEC chamada agora PEC da Ciência, que é para o aumento do investimento do PIB em ciência, tecnologia e inovação dos níveis atuais, em torno de 1%, para em 10 anos chegar no mínimo a 2,5%. E isso é uma pauta muito interessante para a gente conversar um dia desses.
Ótimo. Muito obrigada, senador.
Obrigado.